Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo pra você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Júnior de Fito, aqui Felipe Esquita.
Olá, jovem. Foi mal, eu queria testar meu volume de áudio. Vai, Felipe, fala.
Que isso, estamos aí.
Que deu uma estourada, desculpa, Edu, inclusive. Olá, jovens, eu sou o Evandro, tô apanhando no microfone novo.
É, mas de fritos, muito bom. Nós temos, não tem Bruno Carvalho aqui. O que aconteceu com o Bruno?
Tá no evento, né? Como sempre.
Ah, é? GDC Zou?
O José evento, filho. É 2-3 por mês agora.
Tô ligado.
Muito trabalho.
Olha só, nós temos aqui mais um bônus 99 Vidas. Primeiramente, um salve e bem-vindos à grande massa que se junta ao 99 Vidas. Com sucesso a nossa promoção de Black Friday, né? E aí, muitos assinantes se juntaram ao 99. Fica com a gente. Fica com a gente, fortaleça o nosso trabalho aí. A gente agradece muito a você por estar aqui com a gente. Sinta-se em casa.
Mas mais ou menos, é bom avisar isso. Sinta-se em casa, principalmente no grupo do Telegram aí. Ontem já veio dois avisar que tinha gente defendendo o seu amigo ex-presidente lá, Jurandir.
Quê?
E aí o que, que vai acontecer no nosso grupo se chegar falando merda?
É, o grupo não é uma democracia, né, gente?
O mercado se autorregula, ouvinte. Então assim, manja o Bacurau, vá, mas vá em paz.
É.
Venha, mas venha em paz, o negócio assim que é a placa lá. Chega no sapatinho, pô, porque se você chegar, o grupo já não existe, não é de hoje. Então a galera se autorregula lá, se começar com loucura...
Ah, e só pra avisar, tá? Não é pelo fato de, ai, então eu não posso gostar do Biloliro.
Óbvio que pode.
Do presidiário Biloliro.
Qualquer um dos dois, inclusive, você pode gostar do Lula também.
E eu tenho automaticamente que gostar do Lully? Não, né, gente? Tem nada a ver com isso, né?
Não, mas você não pode ser um pau no cu. Essa é a recomendação.
É isso, mano. É isso, exatamente. Mas, gente, vamos responder perguntas dos nossos ouvintes. Lembrando que nós temos um espaço aí, quando você se loga no nosso site aí, tem um espaço aqui que você pode deixar perguntas, né? Um campo de comentários. É, aparece lá os íconezinhos, né? Tem lá seu perfil, aí tem lá o botãozinho pra você deixar o seu comentário. Tem lá centenas de comentários e você vai deixando e a gente vai respondendo. À medida que os bônus vão acontecendo, a gente vai respondendo perguntas. Inclusive, a gente estava na ordem aqui e chegaram duas perguntas de uma pessoa que passou do ponto no grupo, né?
Qual é a pergunta?
A gente vai responder a pergunta?
Tem duas, as duas não presta? Então pula.
Não, tem um aqui, ó. Tipo, ó. Edgar Bartolini Neto. Qual produto, jogo, série, filme que vocês assistiram onde a segunda vez que repetiram a experiência... em um curto prazo, ou até em um longo prazo, se torna melhor do que a primeira vez. Comigo foi um novo Superman, onde eu assisti duas vezes no prazo de uma semana e a segunda vez foi bem melhor. Isso acontece às vezes, né, com filme. É mais fácil de acontecer isso, porque a segunda vez você repara em coisas que você talvez não tinha reparado na primeira assistida, né?
Sim.
Isso acontece mesmo, é... Sabe quando acontece isso? Às vezes com animação. Quando eu assisto animação legendada, a gente tem um negócio, né? A legenda...
Tira algum grau de atenção, né?
Tira. Por mais que o negro saiba inglês, é outra pegada.
Tem estudo disso, tá? É que quando você assiste um filme legendado, você não presta atenção em 30% do filme. 30%.
Caraca, muita coisa, mano.
Do que tá sendo mostrado, você não se liga. Porque muitas coisas estão sendo contadas ali na tela. Então, quando você assiste a segunda vez, existe uma chance muito grande de você reparar em coisas que você não viu da primeira vez. É doideira. Porque você já conhece a história, né? Já é familiar. Sim. Então, você não tem que ficar concentrado ali na legenda.
Eu tive isso com um jogo, que ele mencionou aí também, uma das mídias, com o próprio Prey, que eu falo muito aqui. Porque é um jogo que tem várias formas de você atingir o objetivo, né? Do ponto de vista de gameplay mesmo, assim. Ele te dá a opção mais de combate, mais de exploração, mais de... Aquela parada do gênero do Immersive Sim, né? Você tem muitas mecânicas e muitos sistemas que agem em conjunto. Então você pode... É, por exemplo, tem uma sala lá que você pode entrar achando a senha, explorando. Você pode se transformar num objeto muito pequeno e passar por cima da janela. Você pode achar num computador o documento do projeto de impressão de uma... Aquelas Nerf Gun, tá ligado? Aquelas arminhas de brinquedo que atira aqueles... negocinho de borracha. Você pode achar um projeto desse negócio, imprimir uma arma dessa e usar o espacinho que tá na janela pra atirar o projeto de borracha e ele apertar o botão da porta lá dentro. E tem outros jeitos ainda de você conseguir e tal. Então é um jogo que foi assim pra mim. Cada vez que eu jogava, eu joguei ele algumas vezes do começo ao fim, assim. Eu entendia que, putz, esse sistema é muito robusto, muito interessante. Ele realmente é muito aberto pra experimentação do jogador e tal. E isso foi... crescendo o apreço que eu tinha pelo jogo, assim, cada vez que eu explorava jeitos diferentes de fazer meio que a mesma coisa.
Jogar? Eu dificilmente jogo uma nova campanha novamente, assim, de algum jogo. Então, eu gosto muito da minha primeira experiência. Eu lembro até hoje, por exemplo, eu até brinco muito no Rapadura, que eu vi o Vingadores Ultimato só uma vez. E foi exatamente isso, eu tenho essa experiência. A experiência que eu tive no cinema é a minha única experiência com filme. Nunca vi novamente. Alguns outros filmes eu já vi mais de uma vez no cinema. Eu não gosto tanto de repetir um filme no cinema.
Pô, tive vários que eu vi no cinema várias vezes, mano.
Não é que eu evite, mas eu gosto de novidade. O cinema, pra mim, ele representa novidade, sabe? Eu gosto de chegar e assistir. De vez em quando tem um filme clássico que volta aos cinemas, né? Tava De Volta ao Futuro recentemente aí, Titanic, etc. Eu gosto de rever. São filmes clássicos, né? Que já estão muito fixados na minha cabeça. Mas filme novo, eu gosto de assistir apenas uma vez no cinema mesmo.
Pecadores, eu vi duas vezes no cinema e foi maneiro.
Foi?
Porque o filme é fodido. E aí eu vi, aí depois eu fiquei conversando com uma galera sobre, assisti uns vídeos do YouTube sobre, e aí eu fui ver de novo e ficou melhor, porque eu sabia algumas outras subcamadas de história que eu não tinha pegado na primeira assistida.
Muito bem. Flávio Cordeiro Filho. Fala, galera. Uma pergunta ao Quinto Beatle, o grande Edu. Qual o seu critério para escolher músicas de encerramento do episódio? O último bônus no qual o tema foi futebol, do início ao fim, nosso famoso Futeboys, né? Que a gente chama aqui no bônus. O encerramento foi uma música do Cazuza que eu não ouvia há anos. Cantei ela inteirinha. Foi bom demais. A melhor parte do episódio. Um abraço a todos.
Os caras que não todos. É do futebol odeiam esses cast, né, mano?
E vida longa 99 vidas. Ô, Edu, responde aí pro Flávio aí.
Salve, Flávio, firmeza? Como é que você tá, meu camarada? Obrigado pela pergunta. Olha, no bônus, normalmente, o critério é quase sempre algo que eu tô escutando recentemente, assim. Sei lá, algo que fica na minha cabeça, eu acabo tocando no bônus também, porque ainda, como tá dentro do site, a gente ainda tem essa liberdade de escolher músicas e tal. E muitas vezes acaba sendo alguma coisa que... eu gosto desse contraste que o Jurandir chega até a comentar, que ele fazia antes até no Rapadura, até no 99. Eu cheguei a fazer no 99 também, uns anos atrás, sobre... Mesmo que a música não tivesse relação direta com o tema, acaba ficando algo que meio que combinava, quase... Aquela música de créditos, assim, que não é necessariamente sobre o filme, mas combina. Então, acho que o Jurandir fez isso muitas vezes bem legal, assim, né? Nos anos de Rapadura Cast. E eu comecei a tentar fazer também. E acho que é um lance que meio que funciona. Mesmo que a música... Pô, nesse, por exemplo, eu tava ouvindo Belchior, cara. Vai tocar Belchior daqui a pouco aí, né? Não sei se a galera aprecia, mas já tinha até separado aqui. E no programa normal, é meio que... O que condiz, né, com o tema, mas como a gente tem esses problemas aí com principalmente o Spotify hoje em dia, tem que ser versões ou que não estejam ligadas a direitos autorais lá dentro do Spotify, ou versões que os próprios criadores, assim, porque eu pego muito cover de galera independente aí da internet que libera usar mediante eles ser creditado, né, então todo o programa eles são creditados, eu uso bastante essas versões, o cara que libera aí pra tocar e pede os créditos, assim, inclusive versões bem legais, que até a galera até comentou recentemente que às vezes conhece versões bacanas aí por conta dessas músicas de encerramento que a gente tem usado por conta de questões de direitos autorais. Mas por aqui é basicamente o que tiver tocando no momento, espero aí que a galera curta aí, valeu, abração.
Mano, a parte da música final, normalmente, na minha visão, né, quando eu editava os podcast, editava 99, editava Rapadura e tudo mais, era sempre pensando assim, uma música que tem alguma relação com o episódio inteiro, né, ele tem alguma relação específica. Infelizmente, eu tive que tirar isso do Rapadura, né, o nosso editor lá, o Joel, teve que começar a tirar também, porque direito autoral, né, e isso começou a pegar, e pra gente colocar uma música 8 bits no Rapadura, não tem nada a ver, assim, né, com a parada. Então a gente meio que só faz um encerramento. É tipo um jinglezinho de encerramento. Não tem mais música final. Muitos dos podcasts que saíram do ar são exatamente por causa da música final. Eu lembro que no Rapadura eu encerrava muitos podcasts com Guns, com Queen, com Elton John, com Beatles mesmo, assim. E aí, essas músicas com direito autoral, a maioria dos podcasts foram tirados do ar. 99 Vidas tem diversos desses, assim, que foram tirados do ar por causa dessas músicas de encerramento. E até hoje a gente tá sofrendo essa parte de direito autoral com músicas, inclusive, de 8 bits da SEGA, sabe? A SEGA tá dando muito flag de direito autoral e os podcasts estão saindo do ar, infelizmente, tá, gente? Não é algo que a gente quer, mas é o jogo da plataforma. Por isso que a gente fala assim, o nosso site é o melhor lugar pra você ouvir o 99 Vidas, porque ele tem tudo, né? No Spotify não há garantia de que vai ter tudo, né? Vamos lá, Edson Correia. Junto com os games e o cinema, minha outra paixão é a música, e percebo que vocês gostam bastante em um dos temas relacionados... Aliás, e é um dos temas relacionados recorrente aqui do 99 Vidas, é o de álbuns conceituais. E o quanto esse costume de ouvir álbum tem se perdido. Nos últimos meses estou vidrado no álbum nacional nessa pegada que é do Baiana System, chamado Mundo Dá Voltas, onde o ritmo das músicas se conectam uma com as outras. É muito foda. Vocês não acham que a descoberta de novos artistas de estilos diversos, que não seja sertanejo, tem ficado cada vez mais difícil por conta da indústria em si, que faz com que esses artistas não cheguem na maior parte da população? Um forte abraço.
Antigamente, cara, a gente já falou disso aqui várias vezes, mudou muito o consumo de música, né? Tipo, não tem. Quais foram os grandes sucessos, últimos grandes sucessos nacionais? Não, nem tem.
Eu não sei se é tão difícil do ponto de vista que você tem muito mais acesso, né?
Sim, mas assim, teve o Grelo, eu preciso de dinheiro pra comprar um Mac, tocou pra caralho e geral conhecia. Mas não tem aqueles El Chan que tinha antigamente, tá ligado? Ou o Pagode 90.
Não tem uma variedade de gêneros.
Não tem uma cena, né? Não tem uma cena, saca? Tipo assim, o que faz sucesso agora é tal. O sertanejo acaba aparecendo nos tops porque os caras injetam dinheiro violento. E hoje em dia, com streaming, querendo ou não, o dinheiro banca quem vai estar nessas paradas aí, tá ligado?
Mas o Pagode também tem forte.
Mas não tem metade do dinheiro, Felipe, do sertanejo.
Mas o Pagode e o Axé, Wanda, eles injetavam na televisão, né?
Então, mas era diferente, era a gravadora, né?
Sim.
A gravadora, bom, pagava o famoso jabá lá pros canais e pras rádios, e aí forçava aquilo a ficar popular. Hoje em dia, quando o cara tem YouTube no bolso dele, ou Spotify, qualquer streaming aí, ele que escolhe. Igual ele falou aí, Baiana System é uma puta banda boa pra caralho. Mas assim...
É demais.
Eu tô olhando no Spotify aqui, não dá 1 milhão de ouvintes mensais, mano. Tipo assim, na época do sucesso Xuxa da vida... Era uma parada que o Brasil inteiro era obrigado a escutar, mesmo se não gostasse.
O show do Baiana System é incrível, inclusive, né? É. Fica a dica aí, quem tiver a oportunidade...
Esse álbum que ele falou é supremo. É uma
loucura.
Fui, não tem nem um mês aí. Bom pra caralho.
Loucura, show. Inacreditável. Então tem um negócio... Eu vou muito pra festival, né? Pra festival de música e tem muita gente fazendo música. Muita gente fazendo
música. Pra caralho.
Se você for pra festival que é meio fora do circuito, eu diria que antigamente... O Lollapalooza, ele ia nessa linha, né? Ele era o... Trazia o indie, trazia o underground, aí depois ficou pop pra caralho o negócio. Mas se você for olhar, eles estão tentando voltar. Saiu o line-up do Lollapalooza de 2026. Tem uma galera lá que você olha assim, meu Deus, quem é esse povo? E isso é massa. É massa pra caralho. Porque é a forma de você ir atrás de alguns nomes e conhecer uma galera que tá fazendo som e que não tem tanta divulgação, porque... Tem muito mais gente fazendo música hoje do que em qualquer época. Do que qualquer época, assim. Muito mais gente. O problema é, tem muita gente fazendo. E aí, você não consegue ter acesso a tudo. Então tem uma galera que é o underground, né?
Sim.
Por isso que eu falo, e eu trabalho com isso, né? Eu trabalho numa banda independente daqui de Belo Horizonte. E a gente fez agora, desde o primeiro lançamento, 4 anos. A gente lançou em 2021, primeira vez, Molhado. E agora a gente fez um lançamento de um show ao vivo. A gente meio que gravou quase todas as músicas que a gente já lançou e teve uma inédita também. Essa inédita deu uma estouradinha melhor. E agora, 4 anos depois, a gente tá com mais ou menos ali 10 mil ouvintes mensais agora, nesse momento, assim. Que é um número pra quem até pouco tempo atrás tinha 40, 50. É muita coisa passar pra 10 mil ouvintes mensais, né?
Com certeza.
Ter uma música ali com quase 30 mil streams... Mas são 4 anos de trabalho e, assim, talvez eu não seja a melhor pessoa pra julgar, mas é um puta de um trabalho do ponto de vista de música. Tá falando dessa questão de álbum conceito. Malgovina, que é o primeiro álbum de estúdio mesmo da Tipo 1, é um álbum super de conceito, assim. Ele foi criado com uma história toda por trás, tem músicas que se interligam no final e no começo, igual ele falou. tem uma música que, na verdade, eram três músicas no projeto anterior. Então tem várias dessas paradas do conceito. E tem vários outros artistas fazendo. A parada é o que o Jandir falou, tem muita gente fazendo e você dificilmente vai conseguir ouvir tudo, né? E sim, as plataformas tendem a promover mais o que já é estourado, né? Ainda mais agora que existe um sistema de impulsionamento dentro do Spotify, uma coisa que não existia até alguns anos atrás, até um ano atrás, mais ou menos. E quem tá usando mais são as próprias gravadoras aí, vamos dizer
assim. E aí faz sucesso quem tem dinheiro, né? É isso aí. Esse é o game.
E como é um sistema muito novo, é difícil de entender ainda. A conversão de grana por visualização ou por play é muito diferente de você botar dinheiro no Google Ads, no Meta, né, e tal, que vão mostrar em outras plataformas. Então, cara, infelizmente é ficar caçando e, como disse o Jurandir, olhar esses lugares que fazem essas curadorias, né? Os festivais, as casas de show das cidades, as próprias páginas da internet. A gente saiu algumas vezes lá naquele Tem Mais Discos Que Amigos, né? Que é um portal de música
reconhecidaço.
Que tem um olhar mais legal pra bandas independentes e tudo mais, e do underground. Tem que fazer uma curadoria mesmo, porque tem o produto, mas dificilmente você vai achar ele apenas por mérito do algoritmo, assim.
Eu sou a pessoa que ama álbum conceito, álbum... músicas que emendam, se liga? Quando acaba uma música e ela já tá emendando na outra, assim, sabe? Eu adoro isso. Pink Floyd fazia muito isso, né? Era uma grande referência pra mim, tipo, o último álbum da Fresno, eles lançaram Eu Nunca Fui Embora, e, cara, é uma música conectada na outra, assim, sabe?
Você tem que ouvir, então, Jurandir, Segredos, seguido de Existem Curiosidades Que Não Valem a Pena, duas músicas da Tipo 1 aí, que são desse naipe e músicas completamente diferentes.
Sim, eu acho
que inclusive tem no YouTube isso. Aí o Ao Vivo, que aí tem as duas juntas, que é foda. Gravado, inclusive, por mim e pelo Rodrigo lá.
Ao Vivo DVD no
da Tipo 1. Exatamente.
Você sabe o... E aí não é dizer quem é mais ou menos artista, né? Mas quando você pensa um álbum desses esses grandes nomes da música, assim, não é só uma coleção de músicas que ele tinha lá e colocou no álbum, assim, sabe? Um álbum, ele é todo pensado. A primeira música, ela é escolhida por um motivo e a última música é escolhida por um motivo, entendeu? Não é tipo assim, vai, coloca aí, vai na só lista aí. Ordem alfabética, sabe? Eu gosto muito dessa ideia, por isso que eu sou um colecionador de discos, eu compro vinil, né, até hoje. Eu comprei recentemente o Ten, do Pearl Jam. É o melhor álbum da banda, tipo, tem uns grandes sucessos do Pearl Jam. Os caras começaram a carreira lançando, tipo assim, o álbum que tem Heaven Flow, é o álbum que tem Black, Alive, sabe, Jeremy. É tipo assim, um álbum absurdo, assim, é foda pra caralho. E são músicas daquela época do grunge, né, ali, que anos 90, né, e aí a galera tava experimentando, era antes mesmo de surgir a corrente do indie rock, assim, né, os caras estavam no, ele era o, tem o rock, mas tem essa galera que quer fugir um pouco do holofote, sabe, eu tava vendo entrevista, inclusive, do Ed Vedder, né, o vocalista do Pearl Jam, ele dizendo que foi muito difícil pra eles, porque como o Ten fez muito sucesso, eles não sabiam o que fazer. Tipo assim, e agora? A gente tá fudido. Vai ter uma super exigência sobre a gente, ele sempre foi meio contra a corrente, né? Foram nomes que sempre brigaram contra essas grandes empresas que vendem ingressos, né? Eles têm uma causa muito grande contra a Ticket... Como é? Ticketmaster? Ticket for Fun? Ticketmaster. Tem um documentário que foi feito pelo meu diretor favorito, Cameron Crowe. O Cameron Crowe, ele fez um documentário em... Acho que foi em 2010... Pearl Jam 20... 2011. Ele fez um documentário sobre uma carreira do Pearl Jam e fala muito sobre dessa briga da banda contra essas empresas de tickets que super... coloca o ingresso altíssimo e coloca aquela taxa que você meio que fica... Imagina assim, Bruno, por que que o valor da taxa é tão caro, sabe?
E é louco porque é do aplicativo, né? Nem, tipo assim...
Exato, não era nem pra ser tão caro assim, né?
Parada nem vai ser impressa, nem vai chegar na sua casa e você tá pagando uma taxa de...
Não tô dizendo que não tem custo, que não tem logística, não tem nada disso e tal. Mas você comprar um ingresso, sei lá, de R$400 e você pagar R$80, R$90 de taxa de um site é sem noção pra caralho, sabe? Sem noção pra caralho. Isso mais afasta o público do que chama, né?
Em show que vai encher estádio muitas vezes, né, Juras? E aí, é. Cara, pô, 80 vezes, sei lá, 20 mil é uma paulada que esses caras ganham em cada show.
Eu acho que essas bandas, assim, elas estão fazendo falta, sabe? Essas galeras mais... são mais autorais e são vocais, né? Que tem um sucesso e são muito vocais. Eles são contra a corrente, contra o sistema e etc. Eu sinto falta. Eu acho que antigamente tinha mais bandas dessas, assim. Hoje a galera tem que jogar o jogo. E eu entendo, né? Só tem a internet, basicamente, pra divulgar a música. Então você tem que jogar o jogo. Tem que impulsionar as músicas nas redes sociais. Tem que fazer todas essas paradas, gastar uma grana nisso. Ninguém escuta mais rádio direito. Na TV ainda tem muito espaço, mas estão colocando pouquíssimas pessoas pra cantar na TV.
Sim.
Acho que um dos poucos programas que colocam gente pra cantar é o programa lá do Sérgio Groisman, né? Que é sábado à noite, tá madrugada.
Sim. E você tem que fazer muita presença local também. Isso. A gente vê que é forte aqui. Cada show, você aumenta a sua quantidade de ouvintes.
Ou, abri aqui o Ticket for Fun, o show da Lara Pausini. Ingresso, 945. Taxa de conveniência, 189.
Caralho, 20%.
Simplesmente 20%, filho, do valor do
caralho,
ingresso.
Caralho, meu Deus.
Vai absurdo. Na mão do Ticket for Fun, filho.
Absurdo.
Taxa de conveniência é foda.
20%, Jandir.
Tá maluco, cara.
Que isso, é um agente de publicidade, porra.
Faz nem sentido isso. Às vezes é o próprio Ticket for Fun aí que... Às vezes ele é o próprio produtor da banda, né? Do show. E tem muito disso, né? Essa galera de ingressos, eles mesmos são os responsáveis por trazer o artista. Já ganha no valor do ingresso.
Sim.
E ainda ganha no valor da taxa. Esse cara tá maluco, mano. Tão maluco, vai se fuder. Recentemente foi anunciado aqui um show internacional em Fortaleza. Fortaleza não faz parte muito do centro de shows no Brasil, tá? A galera, quando vem pro Brasil, vai pra São Paulo, primeiro lugar São Paulo, depois Rio, depois BH e Porto Alegre. Às vezes Curitiba.
É.
Mas fica nesse quinteto aí, tá? É normalmente nesse quinteto que os shows acontecem. A galera não sai do sul e do sudeste, não. Então, pra chegar no nordeste, tem Ezé. E aí a prefeitura de Fortaleza anunciou que vai ter um show do Guns N' Roses, né? Em 2026, no Castelão. E a galera tava relembrando. Porra, lembra o último show grande que teve em Fortaleza? Foi do Scorpions em 2016, caralho. Quase 10 anos depois. E aí, alguns anos antes, teve Paul McCartney, teve Beyoncé, teve Jennifer Lopez, teve Elton John. Mas desde 2016 que não tem um show internacional grande, assim, grandioso. Em Fortaleza vai ter o Guns em 2026. Aí pode ser uma abertura pra galera poder voltar a fazer shows em outras praças, né? Porque é foda, né? Tipo Linkin Park. Aí faz 3 shows em São Paulo, caralho.
Todo ano e só vem em São Paulo.
É, mano. Só tem São Paulo agora, caralho? Vai se fuder, mano. Loucura essa. Eu sei que é uma logística foda levar o equipamento. O Brasil é um país muito grande, né? Como é que leva esses equipamentos assim de um dia pro outro? Não tem como, né? Não tem como. Então você tem que ter mais equipamentos pra poder levar o seu show, assim. Ou tem que fazer que nem a Dua Lipa, que veio pro Brasil, inclusive, né? A Dua Lipa é um espetáculo inacreditável, além de ser a mulher mais bonita do show business aí. Ela fala português.
Calma. E a Sydney Suína?
A Sydney Suína é nada, mano. Pelo amor de Deus, mano.
Não vejo graça nessa mina, mano. Meu Deus.
Sem falar que quanto mais ela tem comportamentos bizarros, mais feia ela vai ficando.
Genericaça, sabe assim, e o povo, meu Deus, Sydney
Suína. Ela pode ser linda, não sei o que e tudo mais, mas a mulher ou o homem, qualquer pessoa, vai ficando feio por causa das suas ações e comportamentos, assim, sabe? E Dua Lipa é demais, mano. Dua Lipa, ela vem e ela fala assim: eu venho e vou. Entre um show e outro, eu vou tirar uma semana de férias no país e eu vou viver o país. Ela fez isso na Argentina, ela fez isso no Brasil. Porra, ela, né, foi pra vários rolês aqui. Do nada ela tava no pagode, caralho.
Tem que aproveitar, pô. Bruno Mars fez isso também quando veio, né?
Eu acho maneiro. É midiático, é pra mostrar, eu amo esse país, não sei o quê. Que seja, meu irmão, mas a pessoa tá aqui, tá aproveitando nossa cultura e tá divulgando a nossa cultura. Querendo ou não, esses artistas, eles são um canhão de divulgação, né, dos lugares onde eles estão. E aí a galera vem pra cá pro Brasil, outros artistas quando vem assim, caraca, porra, a Dua Lipa se divertiu pra caramba, não sei o quê. Vou fazer isso também. E aí você aproveita, você divulga a nossa cultura, nossas coisas, Ela tava no pagode, ela foi visitar ONGs, ela foi visitar uma porrada de coisas aí. Realmente eu acho muito maneiro quando o artista faz isso no país, né? Tem uns que querem só se aproveitar? Sim, né?
Tem o Brazilian Money que a gente falou da outra vez, mas até isso. Aí talvez seja melhor isso do que o nego blasezão, né? Que.
É, só chega e canta e vai embora.
Vem pra cá, arranca o dinheiro e vai embora, nem sabe. Tipo assim, queria mandar um abraço aqui pra Buenos Aires, o cara tá fazendo um show em São Paulo, tá ligado?
Não é maneiro não, você vê tipo um Coldplay, e aí do nada tem três artistas brasileiros cantando com Coldplay, do nada tá o seu Jorge cantando com ele, sabe? E aí do nada tá o Coldplay num podcast aqui brasileiro, e aí em outro momento ele tá num barzinho ali no Rio, e aí depois ele tá visitando uma ONG que faz um trabalho social maneiríssimo, não sei o que. Eu acho do caralho isso. Acho que artista, esse pra mim é o significado do artista, sabe? É o artista que... Ele não se limita à sua arte, mas se limita, ele explora a sua influência também. Ele vai além, sabe? Eu acho que a conotação de artista, pra mim, tem muito disso. Vamos responder mais uma pergunta aqui? O Marlon Menezes, aspas, passa o controle. Quem já jogou com amigos e lembra dessa parte dos games quando 4 ou 5 meninos jogavam até morrer?
Bom demais.
Perdeu o passar de uma fase, né? É um clássico isso aqui, né? A gente fez podcast sobre isso, né? Sobre a jogatina de 2.
Multiplayer com 1 só controle.
Isso aqui é só um resquício da infância, né? Infelizmente não tem mais isso, né? Espero que ninguém joga videogame mais com outras pessoas. Exceto
as pessoas que moram na
mesma casa. É o que mais se joga. É
raro,
Não. Presencialmente, né? Presencialmente.
Ah, sim.
Porque ninguém... Quem é que joga presencialmente? Exceto com as pessoas que moram na mesma casa, né? Que aí, às vezes, tá todo mundo... Mora 2, 3 pessoas na mesma casa. Aí você consegue jogar dessa forma. Mas, antigamente, era complicado. Ainda mais que não era todo mundo que tinha videogame. Então, às vezes, um amiguinho tinha videogame e chamava assim, ei, vou jogar. Aí juntava 3, 4, 5 amigos... E aí, às vezes, vou jogar um jogo. Aí era... Ah, não, era jogo de futebol? Era jogo de luta? Aí era massa, porque já tinham 2 pessoas jogando e era de fácil rotação, né? Mas quando era jogo de finalizar, aí tinha a parada da vida mesmo, né? Quando você perdesse uma vida ou passasse de fase, você tinha que passar o controle. Aí era foda, né? Você tava jogando lá, aí você se garantia, porra, mandei Mega Man X. Jogando lá, tsh, né? Pá. Matei o chefão, passei de fase, sem perder nenhuma vida. Aí você passa pro fulano, aí o fulano começa a jogar e morre todas as vidas e perde aí. Às vezes alguns jogos dão game over, você tem que começar tudo de novo. Não acontecia isso no Mega Man, né? Mas era muito clássico disso, de você passar o controle pra uma pessoa que era ruim e a pessoa morria em 10 segundos, assim. Vai, passa aí. Aí, caia. Aí outra, aí, passa aí. Caia. Joga um Donkey Kong pra tentar pegar um bônus, que é meio escondido, assim. E aí você tem que fazer os saltos de fé, né? Pular nos cantinhos. Aí você morria todas as vidas, assim. Mas o bom de jogar de galera era isso, que pelo menos quando alguém morria, aí você, né, dava um tapa na cabeça do menino, e aí ficava empurra e empurra, era loucura. Mas é total resquício da infância, né? Não tenho nenhuma lembrança recente disso. Exceto jogar de 2, assim. Exceto jogar de 2. Eu comprei um controle recentemente, né? Eu disse em algum bônus atrás, algum podcast atrás, que eu não tinha o hábito de ter 2 controles em casa. Porque eu sempre joguei sozinho.
Uhum.
Principalmente na fase adulta. E aí eu comprei porque eu casei. E aí separei. Então foi a maldição do segundo controle, né?
Cara, foi por
não
isso,
devia,
né?
Ter comprado.
Se não tivesse comprado, Mas é bom ter 2 controles, pô. Se você jogar como psicopata, quando acabar, você põe pra carregar e pega o outro.
É isso aí. De qualquer forma, eu acho importante. Não tem que ter fio. Ainda mais do PlayStation, que acaba rapidaço a bateria.
Pô, recentemente, com o advento do Arc Raiders na nossa vida, tá acabando até a bateria do fone, tem dia, filho.
Caraca.
Eu paro de jogar de noite e tenho que pôr o fone pra carregar, porque ele já tá piscando lá.
Caraca, tá jogando muito também, né?
Controle direto. Ele acaba, eu vou lá, troco, pego o outro. É bom ter 2 controles.
Tava jogando com o Imaginago ontem, Evandro. E aí a gente entrou 6 e pouquinho da noite, tarde. Né? Não, da noite, né? 6 já é noite, né?
Tá,
a partir beleza. De 7 que é noite.
Não sei. Aqui 6 horas tá sol ainda, então eu falo que é tarde.
É, como aqui 6 horas já, o sol já se pôs, eu falo que é noite. E aí a gente começou a jogar 6 e pouquinho, simplesmente, quando a gente desconectou, era meia-noite.
Aí, 6 horas seguidas.
6 horas seguidas.
Um turno de um estagiário coletando lixo.
Coletando lixo, basicamente. Revirando caixas e depósitos. Tá que pariu, viu, mano? Mas você sente o peso de ter jogado 6 horas. Não é aquele jogo que você joga assim, nossa, não vi passando o tempo. Não, você sente. Você, até porque tem uma contagem, né? Você tá jogando lá, parece um contador na tela, né? Do tempo que você tem pra sair de cada fase. Então, você sente o tempo jogado e faz total sentido, assim, sabe? É um jogo que você não quer parar de jogar, assim. É muito divertido. Ele faz você querer continuar jogando. É isso, fechamos, né? Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou Evandro de Freitas.
E esse foi o 99 Dias Bônus. Encontramos na próxima. Tchau! Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano